Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Metodologia do Trabalho Científico, de Antônio Joaquim Severino, é uma obra de educação superior voltada à compreensão e à execução das atividades que estruturam a vida acadêmica. Publicado originalmente em 1975 e continuamente revisto, o livro consolidou-se como referência brasileira para estudantes e docentes. Reconhecimento reforçado pelo Prêmio Jabuti Acadêmico de Livro Acadêmico Clássico em 2025. Sua proposta não se limita a ensinar regras de apresentação de textos, relaciona a organização dos estudos, a leitura, a escrita, a pesquisa e a formação universitária à própria produção do conhecimento. Severino aborda tanto fundamentos da ciência e do método quanto orientações para tarefas concretas, como elaboração de projetos, relatórios, monografias, resumos, resenhas e outras modalidades de trabalhos científicos. A obra trata o trabalho acadêmico como prática intelectual sistemática, que exige rigor conceitual, interlocução com fontes e responsabilidade na comunicação dos resultados. Assim, funciona simultaneamente como introdução à cultura universitária e instrumento de consulta para diferentes etapas da formação. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a universidade como espaço de formação intelectual e não apenas de certificação. Um eixo decisivo da obra é situar o trabalho científico no contexto mais amplo da formação universitária. Para Severino, estudar no ensino superior não equivale simplesmente a cumprir disciplinas, memorizar conteúdos ou atender exigências formais. A universidade deve favorecer uma relação ativa com o conhecimento, em que o estudante aprende a investigar, interpretar, argumentar e comunicar ideias com fundamento. Essa perspectiva explica a atenção dada à organização da vida de estudos, hábitos de leitura, planejamento do tempo. Registro das informações e participação intelectual não são detalhes periféricos, mas condições para transformar informação em aprendizagem consistente. O livro também vincula a formação científica a dimensões culturais e éticas. O domínio de técnicas acadêmicas tem sentido quando permite compreender melhor os problemas do real e participar de modo qualificado da produção e da circulação do saber. Essa abordagem evita reduzir metodologia a um conjunto de fórmulas para trabalhos avaliativos. Ao mesmo tempo, atribui ao estudante responsabilidade pela própria trajetória, sem ignorar o papel docente e institucional no processo de aprendizagem. A relevância desse ponto está em mostrar que dificuldades com textos acadêmicos frequentemente têm origem na falta de uma prática regular de estudo e reflexão, e não apenas no desconhecimento de normas de formatação. Em segundo lugar, leitura analítica, documentação e escrita como práticas articuladas de estudo. A obra apresenta a leitura como atividade de reconstrução intelectual, e não como recepção passiva de conteúdos. Ler bem nesse quadro envolve identificar o problema tratado por um autor, distinguir ideias centrais de elementos secundários, reconhecer a estrutura do raciocínio e relacionar o texto a outras referências. Essa postura é indispensável para que o estudante deixe de apenas reproduzir informações e consiga elaborar compreensão própria sustentada por fontes. A documentação do estudo, incluindo registros, fichamentos, sínteses e anotações organizadas, aparece como mediação entre leitura e escrita. Seu valor não está em acumular trechos copiados, mas em preservar dados bibliográficos, conceitos, argumentos e questões que poderão ser retomados de forma verificável. A escrita acadêmica, por sua vez, exige ordenação lógica, precisão vocabular e explicitação das relações entre as ideias. Severino trata essas operações como parte de um mesmo processo. Uma leitura insuficiente compromete os registros, e registros desorganizados enfraquecem a redação. A consequência prática é importante para graduandos e pós-graduandos. Textos mais claros dependem menos de inspiração momentânea do que de um percurso de estudo bem documentado. Ao enfatizar essa continuidade, o livro oferece critérios para enfrentar resumos, resenhas e trabalhos mais extensos, sem confundir produção autoral com improvisação ou com mera compilação. Em terceiro lugar, fundamentos do conhecimento científico e a relação entre teoria, método e realidade. Severino reserva espaço relevante para esclarecer que a ciência não é um depósito de verdades prontas nem uma coleção de procedimentos neutros. O conhecimento científico resulta de uma construção que articula problemas, conceitos, observação, argumentação e exame crítico. Por isso, o método não deve ser entendido como receita aplicável indistintamente a qualquer objeto, mas como caminho racional e controlado para produzir conhecimentos justificáveis. A obra discute a necessidade de relacionar o plano teórico ao empírico conceitos, orientam o olhar sobre os fatos, enquanto os dados e as situações investigadas desafiam, delimitam ou sustentam as interpretações. Esse enquadramento ajuda a diferenciar a ciência, senso comum, arte, filosofia e religião, sem reduzir essas outras formas de conhecimento a erros ou inutilidades. Cada uma possui finalidades e modos próprios de abordagem. No âmbito científico, porém, a exigência de coerência lógica, fundamentação e possibilidade de discussão pública é central. O livro também considera a diversidade das áreas e a importância dos debates epistemológicos, especialmente para compreender as ciências humanas, para o leitor iniciante. Essa dimensão teórica é valiosa porque esclarece por que um projeto precisa formular problema, objetivos e referências, em vez de começar apenas com um tema amplo. A técnica ganha sentido quando está ligada a uma concepção consistente de conhecimento e investigação. Em quarto lugar, pesquisa universitária como percurso de problematização, planejamento e relatório, na abordagem de Severino. A pesquisa integra a dinâmica da vida universitária e não deve ser vista como tarefa exclusiva de laboratórios ou de especialistas experientes. Ela começa com a transformação de um interesse temático em problema investigável. Esse deslocamento é fundamental, um tema indica um campo amplo, enquanto um problema delimita uma questão que pode orientar escolhas de fontes, procedimentos e análise. A partir daí, o projeto de pesquisa organiza o percurso, explicitando justificativa, objetivos, referencial teórico, metodologia e condições de realização. O livro destaca a função desse planejamento como instrumento de coerência, e não como burocracia anterior ao trabalho real. Durante a investigação, coleta, organização e interpretação de informações precisam permanecer vinculadas à questão proposta, para evitar tanto a dispersão quanto conclusões sem suporte. O relatório ou a monografia torna visível esse processo e permite que outros acompanhem a construção dos resultados. Desse modo, a redação final não é simples embalagem de algo já pronto, ela participa da própria elaboração do pensamento, pois exige ordenar evidências, explicitar critérios e reconhecer limites. A obra inclui referências aos recursos informatizados e à internet na pesquisa, situando ferramentas técnicas como apoio à busca, ao intercâmbio e à elaboração textual. Ainda assim, preserva um princípio essencial: nenhum recurso substitui a avaliação crítica da pertinência, da qualidade e do uso responsável das fontes. Por último, modalidades de trabalhos científicos e docências como mediação da aprendizagem. Um diferencial prático do livro é tratar as modalidades de trabalhos científicos conforme seus objetivos e contextos de uso. Resumos, resenhas, relatórios, artigos, ensaios, projetos, monografias e trabalhos de conclusão não são apenas formatos diferentes. Cada um demanda uma forma específica de seleção, organização e apresentação do conhecimento. Compreender essa distinção ajuda a evitar erros frequentes. Como produzir uma resenha que apenas resume, elaborar um relatório sem descrever procedimentos ou redigir uma monografia sem problema definido. Severino insere essas tarefas no processo didático, pois elas permitem ao estudante exercitar leitura, pesquisa, argumentação e comunicação. A obra também se estende à atividade científica na pós-graduação e à docência universitária, reconhecendo que a qualidade da aprendizagem depende de mediações pedagógicas. Para professores, o livro pode servir de roteiro para planejar intervenções que não se limitem a cobrar produtos finais, mas acompanhem o desenvolvimento das competências necessárias para produzir LOS. Essa amplitude é particularmente relevante porque aproxima exigências formais e formação intelectual. Em vez de apresentar a escrita acadêmica como obrigação isolada, o livro a vincula ao ensino, à orientação e à construção progressiva de autonomia. Assim, oferece um vocabulário comum para estudantes e docentes discutirem critérios de qualidade, finalidade das atividades e responsabilidades envolvidas no trabalho universitário. Em conclusão, metodologia do trabalho científico é especialmente indicado para estudantes que ingressam na graduação. Para quem enfrenta as primeiras demandas de leitura e escrita acadêmica, e para pós-graduandos, que desejam retomar os fundamentos de seu trabalho intelectual. Também é útil a docentes que procuram integrar orientação metodológica e prática pedagógica em disciplinas de diferentes áreas. Seu benefício mais imediato está em oferecer critérios para organizar estudos, utilizar fontes, planejar investigações e reconhecer as particularidades de diversos gêneros acadêmicos, em um plano mais amplo. A obra ajuda o leitor a compreender que pesquisa e redação não são etapas meramente administrativas da universidade, mas práticas ligadas à produção responsável de conhecimento. Em comparação com manuais concentrados exclusivamente em normas, modelos prontos ou técnicas de coleta de dados, o livro se distingue por articular dimensão instrumental, reflexão epistemológica e discussão sobre formação universitária. Ele não substitui obras especializadas em metodologias próprias de cada campo, nem pretende esgotar técnicas de pesquisa experimental ou de campo. Sua força está justamente em fornecer uma base transversal, aplicável à vida acadêmica em sentido amplo. A longevidade editorial da obra decorre dessa combinação entre fundamentos e aplicações, o leitor encontra orientação para tarefas concretas, mas é levado a entender as razões intelectuais que sustentam tais procedimentos. Por isso, permanece uma referência adequada para consulta recorrente e não apenas para leitura pontual antes da entrega de um trabalho. Se você quiser apoiar Antônio Joaquim Severino, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!